Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo.
Missão Notícia, Missão Notícia.
Aqui você confere entrevistas, reportagens e dicas sobre iniciativas que fazem a diferença.
Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Missão Notícia desta semana. Você chegou ao seu ponto de encontro semanal com boas entrevistas e muitas atualizações sobre a jornada missionária pelo Brasil e pelo mundo. Eu sou Lucas Meloni e te acompanho nessa jornada. Nessa edição a gente vai fazer uma conexão especial com a linda cidade de Aracaju, a capital do Sergipe, para falar com o pastor Luiz Fernando Flipper, da Igreja Metodista Central em Aracaju, e também coordenador distrital da Igreja Metodista no Sergipe. Você já teve a oportunidade de ouvir o pastor Flipper algumas vezes aqui no MN, falando sobre projetos missionários realizados pela sua antiga igreja, a Igreja Metodista Central em São Luís, no Maranhão. E também sobre o seu projeto musical chamado Canto sobre Lewis, um álbum inspirado em textos do teólogo e escritor C.S. Lewis. Na conversa de hoje, nós vamos conhecer o projeto Antes Arte do que Nunca, que acontece em uma cafeteria de Aracaju e busca levar o evangelho, a arte e o acolhimento às pessoas. Pastor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Missão Notícia. Explique pra gente o que é o Antes Arte do que Nunca.
Então, Lucas, esse projeto ele nasce do anseio de dois artistas. Na verdade, parte da visão minha e de uma artista gráfica maranhense chamada Fernanda Baiman, que era membro da Igreja Metodista Central em São Luís, a qual eu fui pastor durante 8 anos. E no ano de 2018, em uma conversa informal, nós bolamos um seminário artístico chamado Selar. E nesse seminário nós abordamos algumas ênfases artísticas, dando principalmente lugar e destaque à música, o teatro e à literatura. E em uma das conversas, Fernanda falou: olha, eu tenho um nome que eu acho fantástico, assim, ela disse, modéstia à parte, e que seria interessante a gente agregar esse projeto, e o nome seria Antes Arte do que Nunca. E logo veio, como dizem os gregos, aquela eureka, né? Veio aquele estalo do artista e falou: olha, eu quero esse projeto para a gente desenvolver. E a ideia do projeto, depois de rabiscos e entrelinhas, a ideia era alcançar artistas cristãos que estavam impossibilitados de mostrar a sua obra na igreja, e aqueles que eram e que são cristãos, mas que deixaram, de uma certa forma, a congregação por coisas impostas ou preconceitos impostos à arte, e estavam vivendo num universo, diria, extra eclesiástico, né? Então o projeto ele surge dentro dessa perspectiva de resgate. É um projeto missionário, mas é um projeto de resgate e trazer a essência dessa cosmovisão cristã artística de volta para o lugar da arte, né? Para o lugar do divino, para o lugar onde a arte se inicia, onde a gênese artística desse Deus criador que cria, né, possa novamente povoar o coração dessas pessoas que muitas vezes são machucadas, muitas vezes não são entendidas, né, poucas compreendidas, né? Então a gente surge com essa visão de arrebanhar a priori essas pessoas e também estender o projeto para escolas, para lugares onde provavelmente não aconteceria ou não seria alcançado essa ideia cristã de trabalhar o cristianismo com a arte. Então, o projeto Antes Arte do Que Nunca, ele vem, né, desse mix de vontade, né, do coração de dois artistas, impulsionado por Ruckmack, por Schaeffer, que é quem a gente dialoga muito com a cultura, né, com Justo Gonzalez e todos esses grandes poetas, músicos, musicistas do nosso cancioneiro cristão. Então, esse era o foco do projeto Antes Arte do Que Nunca.
Como é a dinâmica dos encontros e o diálogo com os artistas?
Então, Lucas, o projeto, ao chegar em Sergipe, né, com a minha transferência para a Igreja Metodista Central em Sergipe, o projeto tomou uma proporção no nosso sentido embrionário. Hoje, né, o projeto ele ganhou uma dimensão assim muito ampla. O primeiro evento, o primeiro encontro propriamente dito do projeto, ele nasce com a ramificação desse projeto em dois polos. Hoje nós temos dois polos desse projeto: o Sarau Artístico e o Clube do Livro. Então, nós iniciamos com a tentativa de trazer e de montar, né, a cultura novamente da leitura na igreja, nas igrejas, a começar da nossa. Foi o protótipo, foi a Igreja Metodista Central, e nós iniciamos o Clube do Livro. A partir desse Clube do Livro, né, onde nós mensalmente, né, todo o mês, a gente se reunia para debater sobre um livro. E aí, interessante que no encontro do mês de abril de 2024, vem a ideia da ampliação do Clube do Livro. Porque ao debatermos sobre a obra, e aí volto a dizer, né, sem nenhuma intencionalidade, mas uma das obras que nós debatemos, Os Quatro Amores, de C.S. Lewis, eu trouxe uma perspectiva musical para o encontro do Clube do Livro. E daí nós, de imediato, vimos a aceitação daqueles que lá estavam, em que a literatura e a música começaram a se abraçar, a andar de braços dados, né? E a gente veio logo e disse: olha, vamos fazer um sarau. E o sarau, ele vem nessa perspectiva também evangelística, de levar não só a música, mas a literatura, as artes visuais, a dança, o teatro. E eu falei assim: olha, mas eu quero um espaço que a gente possa sair das quatro paredes. E andando pela nossa linda Aracaju, nós encontramos uma cafeteria, né, de um grande amigo, Dr. Uziel, que é o proprietário da FCL Bookstore Café. E a gente começou a dialogar e falou: olha, é interessante a gente ter um movimento de cosmovisão cristão, de cunho cristão, também para aquelas pessoas que estão saindo do trabalho e não têm uma opção para ouvir uma boa música, para ouvir uma literatura. E aí, a partir do mês de maio de 2023, nós fizemos o nosso primeiro sarau. E esse primeiro sarau foi assim, de cara, foi uma aceitação tremenda, porque nós trabalhamos a literatura sergipana, poetas sergipanos, dentro de uma perspectiva literária e crítica, e trouxemos também a parte musical, com algumas canções cristãs, né, de compositores cristãos sergipanos, né, e aí a gente pode citar Samuel Palmeira, a minha música, né, a música de Átila também, que é um menino da nossa igreja talentosíssimo e faz parte da equipe do projeto. E a gente começou a trabalhar essa motivação de trazer a arte juntamente com a música e com outras expressões de arte. Então, o sarau ele começa dentro dessa proporção, dentro do Clube do Livro, mas ele ganha uma dimensão territorial assim tremenda, né? Hoje nós já temos algumas vezes que a casa ficou sem ter lugar mais para as pessoas sentarem, de tão bom que foi, de tão acolhedor que foi. E aí, música, poesia e café não tem como dar errado.
De que forma esse projeto atende ao chamado missional?
Eu acredito no evangelho com as sandálias empoeiradas e com o entrelaçar entre o ide e o acolhimento, né? O ir em busca dessas pessoas e acolhê-las. E o sarau, ele no sarau de agosto, nós tivemos algo muito interessante. Chegou um jovem e viu ali a arrumação do sarau e conversou comigo, né? Ele disse: olha, que vai ter aqui? Porque eu trabalho aqui perto e essa cafeteria sempre fecha um pouco mais cedo e está tendo um movimento. Aí eu expliquei: olha, nós somos uma equipe cristã, um coletivo cristão, que levamos música e poesia e a forma de arte, né, através dessa nossa visão missional de Cristo. E você está aqui convidado. Aí ele disse assim: ah, eu sou músico. Eu posso tocar com vocês? E eu falei: pegue o banquinho e chegue, né? E é assim, um músico talentosíssimo, chamado Igor Cortez. E foi de cara uma proximidade. E a partir desse sarau, ele ingressou com a gente. E hoje é parte da organização e é o final do ano, né, para glória do nosso Senhor Jesus Cristo, a ele toda a honra e toda a glória. O Igor foi recebido à comunhão da igreja como membro da Igreja Metodista Central em Aracaju. Então, assim, para mim foi uma resposta de Deus que isso é o caminho, né? Nós já estamos com a abertura para escolas. Nós já temos aqui no sertão do Sergipe uma escola numa cidade chamada Porto da Folha, que já quer levar a edição do sarau na semana de educação da escola. Nós já estamos entrando também na Universidade Federal do Sergipe com a possibilidade de fazer um sarau literário lá. Então eu entendo que essa aproximação, não sendo excludente e acolhedora, ela é um projeto que verdadeiramente Deus nos fará observar frutos, né? E a gente sabe que tem muitos músicos que foram algum dia da igreja e que estão aí à mercê do rancor, à mercê do desprezo. E Jesus ama também essas pessoas. E a igreja precisa amar essas pessoas. Eu entendo que a igreja precisa amar vidas, né? A função primordial e missional da igreja é amor por vidas. E se a gente conseguir alcançar uma vida, como foi a vida de Igor, no ano todo, já teve uma festa no céu e o Senhor já respondeu positivamente aquilo que nós estamos buscando através desse projeto.
O que foi mais marcante neste projeto até aqui para o senhor?
Outra coisa que me marcou muito nesse projeto, e aí a gente precisa perceber a sutileza das coisas. Quando a gente pensa num projeto como esse, literário, a gente pensa no academicismo, a gente pensa em pessoas adultas, mas nós percebemos que de setembro até dezembro houveram algumas famílias que começaram a levar crianças, seus filhos, para o sarau. E num desses sarais, provavelmente de novembro, eu não estou recordando bem se foi novembro ou dezembro, chegou uma criança e disse a mim: olha o que eu escrevi, eu posso falar também ali na frente? E aquilo para mim, assim, me tomou de uma forma tão, tão gigantesca, né, dessa questão do sentir-se presente, né, e de como Deus trabalha a nossa vivência conforme Ele molda o quadro, conforme Ele pinta a tela, né, de quem a gente menos esperava uma reação dessa, de se sentir parte do processo, veio de uma criança, né, no seu universo lúdico, fantasioso, né, foi, inclusive, nesse sarau eu falei um pouco sobre a fantasia, né, em torno dos escritos de Lewis, e foi muito marcante para mim, foi muito marcante porque foi uma resposta também de que a arte não precisa de justificativa, como diz Hans Rickmack, né?
Quais são as novidades e as expectativas para os próximos encontros?
Então, Lucas, nós tivemos o nosso primeiro encontro agora, dia 8 de março, com a temática Mulheres Extraordinárias na Bíblia, né? Nós fizemos uma análise crítica da obra do John Marcato, 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns da Bíblia, e foi um momento, assim, muito bom, né? Um momento muito bom. A partir desse evento que tivemos, nós estamos trabalhando essa perspectiva dos nossos encontros semanais, mas já dialogando com essa possibilidade de ir às escolas. Nós já temos algumas sinalizações, né? Como falei a você, lá na escola, na cidade de Porto da Folha. Temos também um convite para a cidade de Propiá, e a nossa ideia, talvez não para esse ano, mas para o início do próximo ano, é fazermos um seminário de cosmovisão artística, tá? Trazendo, nós ainda estamos conversando, né, mas já vou abrir para vocês, provavelmente a nossa intenção é trazer na parte musical o Estênio Márcio e trabalhar com alguns nomes da literatura também cristã, para que venha fazer essa parte literal, né? Da parte da literatura, parte da autoral, a parte da literatura. Então, assim, o que podem esperar desse projeto? É o mesmo amor que nós tivemos em 2023, nós iremos fazer em 2024, com o nosso alvo, ganhar vidas e resgatar perdidos. Esse é o nosso alvo, através da arte, né, que, como disse anteriormente, ela não pode jamais deixar de estar convivendo lado a lado com esse cristianismo que a gente prega, né? Por isso, antes arte do que nunca, né? A gente precisa levar essa arte, levar essa ideia desse Deus que nos presenteou com esses dons artísticos e que nos capacitou também para a obra missional, né? Dentro da cosmovisão de um reino de Deus acolhedor, amável e principalmente santificador.
Quem quiser saber mais sobre o projeto, a iniciativa conta com uma página oficial no Instagram, é @antes.artedoquenunca. Repetindo, é @antes.artedoquenunca. E ao som de Retalhos de Nárnia, da obra Canto sobre Lewis, encerramos esta conversa com o pastor Luiz Fernando Flipper, diretamente de Aracaju, um dos organizadores do Antes Arte do Que Nunca, que canta também essa linda música que a gente escuta agora.
De uma até 30 pra você se esconder no quarto velho, guarda-roupas nunca me verão. De repente, caminhando, a magia aconteceu. Um lugar onde o eterno inverno era picolé. Os filhos de Adão e Eva, profecia, coroação. Animais falantes, Aslan, nosso rei leão. Que é levado para a mesa de pedra pelo pecador, provando seu amor aos filhos do imperador. Já além mar, Nárnia, Nárnia, desperte, ame, pense, fale, que as árvores caminhem, que os animais falem, que as águas sejam divinas. Quero ser um narniano, mesmo que Nárnia não exista. Quero ser um narniano, mesmo que Nárnia não exista.
Perspectivas, uma pausa para refletir sobre o que Deus faz no mundo por meio da obra missionária.
Olá, sou o pastor Samuel Szymanski, pastor da Igreja Evangélica Congregacional do Ipiranga em São Paulo e colunista do Perspectivas. Certa vez, o reverendo Jack Churchill, missionário na Argentina, na Sociedade Missionária Estrangeira, Igreja dos Irmãos, disse o seguinte. Ele apresentou a sua perspectiva para alguns missionários numa conferência, dizendo, por que os filhos de alguns missionários são tão pirralhos? É, certamente, tal franqueza provocou reações. E não é o objetivo desta nossa reflexão assumir o papel de pai missionário e defender ou desculpar estes. Nem quero me aderir ao espírito da pessoa que fez esta pergunta. O nosso objetivo nessa reflexão é chamar a atenção para o problema geral que esta questão bastante indelicada, por certo, levanta. Embora nenhuma solução possa ser dada concretamente aqui, é uma discussão que vale a pena avaliar e algumas sugestões positivas podem ser, sim, úteis. Um pai missionário, quando abordado sobre esse assunto, disse, eu não posso lhe dar nenhuma resposta, mas posso lhe contar muitos dos nossos problemas. Temos mudanças constantes de endereço, falta de laços culturais, poucos amigos, pouca segurança em relação ao futuro e mais preocupações. Queremos colocar assim em perspectiva que estamos falando de famílias missionárias. Pessoas estão envolvidas aqui. Os pastores e as congregações que apoiam missões devem despertar um interesse definido no bem-estar das suas famílias missionárias. Portanto, o objetivo nosso aqui é levantar questionamentos sobre as famílias missionárias. Você já se perguntou o que elas enfrentam? Como pais e filhos, nos anos todos em que estão no campo? Avaliar e entender as complicações que eles desenvolvem no seu regresso, seja ao Brasil ou a seus devidos países. Esta perspectiva de missões quer salientar o valor da vida familiar cristã no campo. Certamente deve ser uma preocupação pastoral e também da igreja de orar, de interceder e se colocar ao serviço das famílias missionárias que servem no campo. Sim, eles também são humanos como nós, com muitos desafios, muitas necessidades e muitas incertezas. E você que me ouve, já separou um tempo para orar por algum missionário? Já considerou as dificuldades que aqueles missionários passam? Ore pelas famílias missionárias, se coloque à disposição para ser um intercessor deles. Ou mesmo, coloque em oração você que é ministro e pastor, pastorear a vida dos missionários. Afinal, eles são irmãos, pessoas de carne e osso como nós. Deus abençoe.
Você ouviu Perspectivas no Missão Notícia. Logo mais, uma nova reflexão para nos fazer pensar sobre o ID de cada um. Anota aí.
A Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a APMT, conta com uma série de recursos voltados às igrejas, como materiais para trabalhos com crianças, um podcast, além de dados e muitas informações sobre o trabalho realizado pela agência no campo missionário. É possível conferir todos esses detalhes e ficar por dentro dos cronogramas dos cursos ministrados pelos missionários da APMT em São Paulo e em outras partes do Brasil. Para saber mais, é só acessar o apmt.org.br. E esse foi o Anota Aí desta semana. Espero que todos tenham gostado do MN dessa semana. Logo mais a gente está de volta. Deus abençoe a sua vida. Ouça os episódios anteriores pelo site rtmbrasil.org.br ou em podcast na sua plataforma de áudio favorita. Só procurar por Missão Notícia. Até logo mais.
Você acabou de ouvir Missão Notícia. Ouça as nossas edições anteriores em transmundial.org.br. Semana que vem, nossa viagem continua com mais descobertas missionárias pelo mundo.